A reportagem da Rádio Gribaldi está em Santo Antônio de Castro, onde na noite desta quarta-feira foi apresentado à comunidade, à imprensa, convidados, o projeto de restauro da mais do que centenária capela aqui de Santo Antônio, uma igreja de 1916, com características arquitetônicas únicas, né? E que agora tem um projeto já de captação, projeto esse que inclusive já está sendo captado em recursos da LIC, né, da Lei de Incentivo à Cultura. Eu tenho a oportunidade de conversar agora com a Ana Paula Andreola Buchel, que é da Associação Lamore de Colônia, que é a propositora deste restauro. Eu, Ana, sou suspeito para falar, como historiador, que sou de formação, né, e admirador de capelas, sou suspeito para falar, mas que a capela de vocês aqui é diferente, ela é, né, Ana? Boa noite.
Boa noite. É uma satisfação receber a todos hoje e poder divulgar esse projeto que está há tanto tempo na nossa pauta. Nós acabamos, em função da pandemia, tendo que prorrogar, né, essa divulgação do evento, da divulgação, né? É uma alegria imensa. Nós estamos, então, felizes por ter conseguido a inscrição do projeto na LIC, né? Estamos agora na fase de captação de recursos. Eu nasci em Santo Antônio de Castro, hoje não moro mais, mas me reaproximei muito na comunidade com o Lamore de Colônia, onde nós fizemos parte do roteiro. E esse encantamento dos turistas ao chegarem na igreja, ele gerou em nós uma necessidade, uma inquietação, eu diria até, em buscar informações melhores sobre toda essa beleza da igreja. Tiramos as vendas, às vezes eu digo, né, olhamos diferente, começamos a admirar mais o que, com o olhar, né, o tanto de patrimônio histórico que tem. Então, as pinturas são lindíssimas, para estarmos falando em 1906, 7, 8, 1910, né, que elas provavelmente foram feitas, nós não sabemos quem foram os pintores. Então, isso, essa busca histórica por manter ela nas características originais, ela nos motivou sempre, né? Nós tínhamos a Ilva, que infelizmente nos deixou ano passado, que era a nossa grande liderança e que ela nunca desistiu. Vou ser sincera que em muitos momentos a gente achou que não ia conseguir mesmo, e ela nunca deixou a gente se abater. Sempre foi uma coisa da personalidade dela: vamos, a gente vai conseguir, se não for agora, vai ser depois. E agora, em memórias, né, a esse trabalho dela, fica esse legado dela que a gente vai continuar, né? Eu citei a questão das nossas famílias, né, de 4 gerações da minha família, 5 gerações. Então, o nosso desejo mesmo é que ela fique restaurada, fique disponível para daqui 100, 200 anos as pessoas poderem virem visitar, apreciar, rezar, fazer, né, todo esse carinho, né? Nós temos pessoas de vários lugares que vêm visitar, vêm apenas abrir, pedem para entrar. Então, é um patrimônio histórico, sim, tem que ser preservado. A gente vai trabalhar muito para que isso aconteça.
E para os moradores, né, quantas lembranças não devem passar por aqui, né? Você citou as gerações da sua família, mas observava aqui muitos idosos que talvez até se casaram aqui, que foram batizados aqui, que batizaram os seus filhos. Enfim, esse restauro também vai mexer com essa memória afetiva da comunidade, né, Ana?
Com certeza. E eu lembro que lá no início, como será que isso aconteceu? Quando vinham as dúvidas, a gente foi pedir para as pessoas mais antigas que moravam na comunidade, que eram. E elas já tinham perdido essas informações, nem elas sabiam. Aquilo para a gente foi, assim, um momento bem, que a gente meio que levou um sacudão, no sentido de que, meu Deus, os que estão vivos hoje já, 80 anos, 82, tinham vagas lembranças de como tinha acontecido. E a gente pensou, nós vamos perder eles, e nós, o que que nós vamos, né? O que que os meus filhos vão perguntar? Eu tenho um menino de 11 anos, que ele vai fazer 11, que ele entra aqui, ele faz muitas perguntas sobre os tijolos, sobre os quadros de madeira. Então, o que que a gente vai responder para essa geração que está vindo, né? Nossa obrigação. Então, se a gente pensar que no tempo que as pessoas estavam no meio do mato, sobrevivendo às feras, né? Eles nem casa deles tinham, eles fizeram todo um esforço para erguer no centro da comunidade uma igreja, que era o ponto social deles, né? Onde eles, de uma certa forma, relembravam a Itália, onde eles pediam força, proteção para continuar, porque era muito árduo aquele trabalho. Seria, assim, é uma obrigação imensa nossa, das nossas gerações, fazer o possível para unir forças, né, que nem eu comentei, força para restaurar. nós vamos ter que fazer isso. E vai ser feito, já é uma realidade, a gente já tem parte dos recursos captados. Então agora é uma questão de envolver mais a comunidade, os empresários, né? Divulgar esse projeto e torcer para que mais pessoas, mais empresas façam aderência a ele e aí as obras finalmente se concluam.
E a gente pode até lembrar as empresas da importância disso, até o prefeito também vai falar com a gente daqui a pouco sobre... É um recurso direcionado, muitas vezes a gente questiona a questão dos impostos, para onde vai meu imposto, né?
Sim.
Aqui o imposto está sendo aplicado literalmente no visual, o pessoal vê o seu imposto, né?
Sim, exatamente. As empresas que são contribuintes da ICMS através da LIC, elas vão, ao invés de pagar as guias, vão se creditar, né? Vão direcionar esse encaminhamento para ser utilizado aqui em Carlos Barbosa no projeto e vão ter uma participação para o Fundo Cultural do Estado com um valor de 5% sobre o montante aportado. Então a gente vê que é uma contrapartida pequena, se formos ver, diante da grandiosidade que é poder participar e explorar um projeto como esse, né? E aí, claro, de uma certa forma a gente já está num mundo que se valoriza as empresas que pensam no próximo, que pensam na história, que valorizam o seu local, né? Então acredito que vamos conseguir vários apoiadores.
É para vocês, né? Hoje é praticamente um ponto de partida de lançamento desse projeto e já temos arredondando um terço do valor captado, né? Eu acho que isso é motivo de muita satisfação para vocês já dar essa largada com bom valor captado, né?
Sim, sim. Nós temos, hoje mesmo nós tivemos um apoiador, que é lá de Bento Gonçalves, da cidade onde eu moro, que confirmou um aporte, né, também significativo, que é a empresa Sunativa Transportes. Então, são empresas tipo essa que a gente está buscando, né? Pessoas que valorizam, eles já participaram de tantos outros projetos de restauro e entendem que ao invés de eu direcionar para um cofre geral do Estado, que depois vão ser outros critérios para retornar esse recurso para a comunidade, eles podem fazer o aporte diretamente ao projeto. Então, é uma segurança também para ele, né? Então, acho que todos têm a ganhar, a comunidade é local, porque todo mundo valoriza o seu local, né? Não menosprezando os outros, claro, mas se a gente tem essa possibilidade, é legal de fazer isso, a gente tem que seguir por esse caminho mesmo.
Fazer uma brincadeira aqui já com um olhar otimista, qual festa de Santo Antônio nós vamos celebrar aqui dentro? 2023, 2024, quem sabe, Ana?
Olha, 2024 eu acho que estaria mais realista, acredito que sim. Não tanto, eu diria, em função da demora no reporte dos recursos, mas no trabalho em si, né? A obra, acredito que vai ser uma obra bem demorada pela riqueza de detalhes da igreja. Se nós olharmos as pinturas do teto, por exemplo, elas são feitas em madeira. São até a Juliana, nas nossas reuniões, ela explica muito isso, né? Que vai se captar o tom certo da madeira, da tinta. Então, é um trabalho muito, muito... como é que eu vou dizer... tem que ter um cuidado, né? Uma delicadeza, digamos, para fazer isso. Não é simplesmente a gente pintar uma parede, é retornar ela à sua forma original. Então, quem sabe 2024, 2025, a lista para usuários aqui, pessoal que quer casar, que quer fazer 25 anos, já tem muitas pessoas, muitas, pois todos têm essa memória afetiva, né? O pai que casou aqui, o avô, né, que fez uma festa de 25 anos, a primeira Eucaristia. Então, como nós falamos no discurso, todo mundo tem uma memória afetiva muito grande com a igreja. Então, ele é um local, assim, muito querido por todos.
Ana, muito obrigado pela participação. Parabéns a vocês e transmita a toda a equipe do Lamor e toda a comunidade de Santo Antônio os nossos desejos de sucesso e conte com a Rádio Garibaldi para ser parceira também nessa divulgação.
Ah, ok. Nós também agradecemos a ajuda de todos e ficamos à disposição. Muito obrigada.
Ana Paula Andreola Buchel, do roteiro Lamor de Corona, que é a propositora deste momento especial, esta obra de restauro aqui da Igreja de Santo Antônio de Castro. Bom, eu converso agora com a arquiteta Juliana Betemps, da Escaiola Arquitetura Rara, que também vai ser responsável por tocar esse projeto. Já está sendo, né? Porque já é um projeto que vem sendo desenvolvido pela Escaiola já há alguns anos, mas que agora está na fase de captação. Antes de mais nada, antes de falar desse patrimônio maravilhoso que nós estamos, Juliana, fala da tua empresa junto com a Cristiane, né? Porque eu confesso humildemente que não conhecia, não sabia que tão perto da gente, em Carlos Barbosa, tínhamos uma empresa que trabalhava esse patrimônio histórico, né? Parabéns pela empresa, antes de mais nada. Boa noite.
Boa noite, muito obrigada. Sim, nós trabalhamos, na verdade, com arquitetura de uma forma geral por muitos anos, né? Eu estou em Carlos Barbosa, eu sou natural de Pelotas e moro em Carlos Barbosa desde 2001. Então fazem 21 anos já que eu estou na cidade, que eu moro na cidade, que é a minha cidade, né? Que me adotou. E vindo de Pelotas, né, o patrimônio vem junto com a gente, né, por conta da característica geral da cidade, da historicidade que nós temos por lá. Então, sempre trabalhei desde 2003, quando entrei na prefeitura, a gente sempre busca, né, aquilo que a gente mais gosta de fazer. Trabalhamos na capela de Santo Antão Abade do Forromeco, lá em 2003, que foi o primeiro trabalho de patrimônio. Trabalhamos nos prédios da Cooperativa Santa Clara por um tempo. Trabalhamos até no Moinho São José, que infelizmente nós não tivemos um bom fim para aquele patrimônio, mas trabalhamos também naquele projeto. E ao longo do período, nesses projetos todos que nós apresentamos para vocês, né, que em 2013, então, eu encontro a Cristiane e a gente formou a Escaiola Arquitetura Rara com esse propósito de trabalhar quase que, dedicar 100% do nosso tempo ao patrimônio, e é o que vem acontecendo, né, nos últimos anos por uma condição que nós impomos, né, ao nosso trabalho. Então, hoje, claro, diversas especializações, cursos, estuda e sempre tem mais o que estudar, mas a gente consegue dedicar grande parte do nosso tempo profissional para trabalhar com patrimônio, tanto patrimônio material, restauro de prédios históricos, quanto imaterial, resgate das histórias, dos costumes, dos saberes, dos fazeres, o que aconteceu aqui também na capela, através de entrevistas com os moradores, que são descendentes de quem de fato construiu isso aqui, né? Então isso tudo faz parte do complexo patrimônio cultural, né? Que não é só esse prédio que a gente está vendo, mas tem tanta coisa por trás disso, tem tanta coisa por trás de uma pintura, por trás de uma parede, que é o que a gente é objeto do nosso estudo e da nossa atividade profissional nos dias de hoje.
Bacana. Juliana, eu sou formada em História, então se eu for falar dessa igreja e de patrimônio histórico, eu sou muito suspeito para falar, porque é uma paixão minha. Agora eu queria que a tua palavra de arquiteta falasse, porque arquitetonicamente falando, essa igreja tem características únicas aqui para a nossa região, né, Juliana? Não é exagero dizer que ela é um patrimônio único, né?
Não é um exagero. A gente tem, assim, essa capela, claro que lá nos 1900, nos anos 1900, nós tínhamos uma arquitetura muito espontânea e muito empírica aqui, né, nas condições rurais em que a gente tinha, né, a imigração chegando, aquela questão muito de não tem o essencial, como é que a gente vai construir, né? E, no entanto, nós temos um exemplar magnífico aqui, né? Que busca tendências da arquitetura clássica, né? Através das colunas, o frontão, enfim, diversas características que nos fazem perceber o conhecimento que eles tinham, o que eles já tinham vivenciado e que, embora em condições muito difíceis, né? Eles puderam reproduzir singelamente aqui em Santo Antônio de Castro, né? Então nós temos, obviamente, diversas características que são únicas. O que nos chama muito a atenção, e até da equipe que trabalha conosco, que faz restauro das pinturas murais, se impressionou demais com a questão dos afrescos que nós temos aqui, né? Porque são muitos e de uma qualidade que ainda a gente percebe, assim, a gente consegue a busca do original efetivamente, né? Então, de fato, e não é à toa que as pessoas ao visitar o roteiro se impressionavam com essa capela, né? Mas vem cá, vocês têm essa preciosidade aqui, porque o precioso não é necessariamente o caro ou o que está lá no centro do país. Ou... Não, a gente tem preciosidades de fato, né? Guardadinhas aqui em Santo Antônio, que talvez se tivessem num grande centro já nem existisse mais. Mas, enfim, nós temos essa arquitetura pitoresca aqui no interior de Carlos Barbosa.
E é importante esse teu comentário, porque por vezes, para quem é morador, e que passa todo dia na frente, a igreja passa a ser um elemento comum, digamos assim, né? E vale para Santo Antônio, vale para qualquer comunidade. Eu lembro, por exemplo, que lá em Garibaldi, no interior, tem a Ponte dos Fanti, e a Coca-Cola gravou seu comercial de Natal lá na ponte. E o pessoal comentava, poxa vida, mas eu passo aqui todo dia, não vejo nada demais nessa ponte, né? Vale para cá, vale para quem está nos ouvindo em outras comunidades, né? O seu patrimônio é um patrimônio único, né, Juliana?
Exato. O patrimônio, ele conta a história daquele povo, daquelas pessoas que moram naquele lugar, né? Então, a gente sempre fala, assim, o quanto é único, né? Os filhos da Ana Paula são um exemplo disso, né? Que ela falou das diversas gerações. Eles fazem perguntas únicas em relação a isso e se interessam. Então, de fato, em cada uma das comunidades, certamente a gente tem um exemplar, ou a casa da nona, ou uma capela antiga, ou uma ponte, ou qualquer, né? Qualquer coisa, qualquer elemento construtivo pode estar contando parte da sua história. Então é importante a gente observar, perceber a riqueza, né, dos elementos, e, se possível, sempre preservar os originais, fazer um trabalho bem embasado de restauro para que a gente não mascare o original ou não crie falsos históricos, que também tem isso, né? Então, é extremamente importante ter uma equipe qualificada para lidar com esse tipo de projeto.
Juliana, próximos passos dessa obra, né? Arredondando, tem 300.900 captados, né? Restam 600 em números redondos, né? Mas de agora em diante, vai dar para começar a obra já? Vocês têm que captar mais? Como é que vai funcionar?
Há sempre um risco muito grande da gente iniciar as obras com praticamente 30% dos recursos captados, né? A nossa intenção é que, a partir deste evento, nós tivemos várias sinalizações de aportes. Então, a partir deste evento, a gente consiga efetivamente concluir essa captação ou chegar muito próximo disso, para que a gente possa, com muita responsabilidade e a certeza de fluxo de caixa, dar o start para que a gente possa começar as obras de restauro. Então, eu ainda, infelizmente, não tenho essa data, mas com toda a mobilização que a gente está conseguindo fazer, os contatos, eu acredito que ela vai ser muito em breve, que a gente vai conseguir ter, então, as empresas trabalhando aqui dentro, a gente vai voltar a estar aqui todos os dias de novo para acompanhar as obras. Então, hoje a gente não pode dar essa data, porque é muito irresponsável, se eu fosse te dizer qualquer coisa, e eu preciso ter quase que 90% dos recursos captados para conseguir dar esse start na obra.
Obrigado, Juliana. Sucesso para ti, para a Cristiane e para a comunidade.
Muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez aqui conosco.
Juliana Betemps, arquiteta da Escaiola Arquitetura Rara, empresa responsável por tocar essa obra fantástica aqui na Igreja de Santo Antônio de Castro. Bom, eu converso também com o prefeito Everson Kirsch nesta noite especial para a comunidade de Santo Antônio de Castro, mas especial também para o município de Carlos Barbosa, né, prefeito? Afinal, estamos falando aqui de um patrimônio único, eu diria, pela questão arquitetônica e por toda a memória que ele carrega aqui, né, prefeito? Boa noite.
Boa noite, amigos da Rádio Garibaldi. Prazer falar com vocês. É, realmente, a noite é muito importante para nós, né, porque estamos buscando aqui conseguir os recursos para esse restauro tão importante, essa capela da comunidade de Santo Antônio de Castro, que realmente é lindíssima, é fantástica, mas que hoje, infelizmente, tem que ficar fechada por falta de condições. Uma capela com mais de 100 anos de idade, né? Ela foi inaugurada em 1916. Então, já tem muito tempo, né? Precisa de uma estrutura melhor, uma recuperação, né? Que ela foi lá atrás construída com a ajuda de muitas pessoas que colaboraram. Família Trebizol, Sareto, Bottega, Martini, Zanon, Possebon, Faganello. Famílias tradicionais importantes que lá atrás ajudaram, e agora cabe a nós, né, buscarmos os recursos pela LIC, a Lei de Incentivo à Cultura, para poder, junto com as empresas doadoras e apoiadoras, buscar esses 600 mil reais que faltam para restaurar isso aqui. E quem nos ouve pensa, 600 mil é muito dinheiro, realmente é, mas a pureza de detalhes, a pureza que tem aqui da estrutura, carece de um trabalho muito técnico, muito qualificado. Isso não é barato, isso é muito caro, mas que vale a pena sim o esforço de todos nós para poder trazer de volta toda essa cultura, toda essa religiosidade que esse local corresponde e representa.
Agora, prefeito, hoje é praticamente o lançamento desse projeto e já se tem 300 mil reais captados, né? Com a força do empresariado, que nós somos de Carlos Barbosa e na região, eu até diria mais, se algum empresário pisar nessa igreja, eu acho que ele faz essa doação, né, prefeito?
Olha, quem vier aqui conhecer, e esse era o intuito dessa reunião de noite aqui, era mostrar esse local, porque realmente, com ele fechado, poucos vêm conhecer. Agora, trazendo o povo aqui dentro, trazendo o setor empresarial, através da força da CI, do Amor de Colônia, que é a nossa rota cultural aqui, né, para esse local, vendo com os próprios olhos é diferente. Vendo a estrutura aqui, a gente tem uma percepção muito maior da necessidade e da importância de se aportar recursos para poder restaurar isso aqui. E esse foi o intuito, que o empresariado todo venha, veja, e que em vez de pagar para o Estado o ICMS, que deixe aqui esse dinheiro, né? A contribuição é tão pequena que tem que botar em cima que vale a pena para investir num local que é nosso, da nossa comunidade, das nossas famílias, do povo da comunidade de Santo Antônio. Então aqui é um importante bem para Barbosa, para Garibaldi, para a região toda, porque com certeza é um local que muitas famílias já vieram aqui participar, ou de casamentos, batizados, cerimônias de despedida, como foi falado agora há pouco também. Então, quanta história, quanta cultura, quanta religiosidade já passou por aqui pela igreja, né, aqui por dentro. Então, é importante que todos venham aqui participar e ver, para poder, assim podendo, contribuir para poder restaurar tudo isso aqui.
Com relação aos tributos, né, você até mencionou, né, prefeito, não é um dinheiro a mais que o empresário vai pôr, né? Esse recurso ele vai ter que destinar, seja para os cofres do Estado ou para cá. Então, aqui ele está visualizando o seu tributo sendo bem aplicado.
Com certeza. Ele pode optar em destinar o recurso para a LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura, para investir aqui, né, o restauro dessa capela, ou pagar para o Estado e não ver onde foi seu dinheiro. Então, que o pessoal pague e que deixe aqui esse recurso, né? Que ele possa vir aqui visualizar. A minha empresa colaborou com o restauro dessa capela de Santo Antônio, né? Porque indo para o Estado, a gente sabe como é que é. Cai para o caixa único e a gente não enxerga onde vai esse dinheiro. Então, botando dinheiro aqui, deixa de pagar lá, paga aqui, mas enxerga onde vai o dinheiro.
Obrigado, prefeito. Uma boa noite. Quem sabe em breve a gente grava uma entrevista aqui com a Igreja Restaurada, né?
Ah, Deus queira que sim, né? Esse é o espaço de muita fé. E eu falava que tenho muita fé, sim, que vai dar certo, porque a união dos esforços traz bons resultados. Agradeço a participação da Rádio Garibaldi, Mais Nova, o grupo todo que participa muito sempre conosco aqui da divulgação de Barbosa, Garibaldi, a região como um todo. O que puder colaborar, sempre nos procurem.
Tá certo, muito obrigado, prefeito Everson Kirsch, nessa cobertura especial que a Rádio Garibaldi fez na apresentação do projeto de restauro desta mais do que centenária capela aqui em Santo Antônio de Castro, Carlos Barbosa.